Celso Ribeiro. Celso Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra, boa tarde ao Calvin, boa tarde a quem acompanha a CBN. Você está bem, Cláudio?
Eu estou muito bem, e você? Como é que está por aí?
Já estava aí, tá aqui com um trava-língua, não dá para repetir muito rápido.
Exatamente. É Calvin Paixão, Cláudio Dutra, Zé Carlos Amorim, Patrick Mota Filho. É um trava-língua essa equipe da CBN, viu?
Verdade.
Elcio Ribeiro, alguma mensagem para hoje?
Sim, eu queria cumprimentar os meus amigos da capoeira. Hoje, é porque hoje é o aniversário do Mestre Kimba. Quem é da capoeira conhece o Mestre Kimba. Ele já morreu tem um tempo, mas foi eu diria que foi um dos maiores catapultadores, aquele que jogou lá para cima a capoeira. E eu tive o privilégio de conhecer, eu era criança ainda, mas cheguei a conhecer Mestre Kimba, através de amigos do jiu-jitsu. Olha só que
coisa boa, viu? Elcio Ribeiro, eu gosto muito de ouvir as suas histórias nas artes marciais, e você sempre está trazendo, junto com a CBN, pessoas importantes, então é muito legal ter, além de um lado político, essa sua história com o jiu-jitsu e com as artes marciais aqui na Rádio CBN. É bem bacana mesmo ver essas histórias. Tem pano pra manga essas histórias aí, viu?
Cláudio, eu diria que a política, ela toca áreas de diversas matizes, então o esporte é uma delas.
É verdade, eu concordo, sem sombras de dúvidas. Elcio Ribeiro, vamos começar essa sua participação com entrada ao vivo, com informação da hora, com Calvin Paixão, nosso repórter aqui da Rede Amazônica, da Rádio CBN Manaus. Calvin Paixão volta com a gente e traz informações sobre a Lei Orçamentária Anual para 2022, que será votada em dezembro na Câmara Municipal de Manaus. Bom, a gente tem o seguinte, cada vereador vai ter R$1 milhão em emendas. Calvin Paixão traz as informações e explica os motivos dessas emendas. Calvin, é com você.
Exatamente. A Câmara de Vereadores de Manaus aprovou os pareceres favoráveis das comissões de Orçamento e Constituição e Justiça à Lei Orçamentária Anual, que estabelece as despesas e receitas da Prefeitura em R$7,1 bilhões para o ano que vem. Entre as novidades, o valor do orçamento impositivo dos vereadores de Manaus para 2022 será 57% maior quando comparado com o aprovado em 2020, quando os vereadores tinham R$27 milhões disponíveis. Cada parlamentar pode propor a destinação de R$1.037.000 em emendas, totalizando R$42.500.000 entre os 41 vereadores. Durante a sessão desta semana, os parlamentares também sugeriram a criação de emenda coletiva para beneficiar instituições filantrópicas da capital com R$410.000 por instituição. A expectativa é que o orçamento de 2022 sejam votadas na segunda semana de dezembro, antes do recesso parlamentar do fim do ano. A presidência da casa abriu prazo até o dia 6 de dezembro para que os vereadores apresentem suas emendas à Lei Orçamentária Anual. Os vereadores também sugerem outras 100 emendas na redação da lei orçamentária, mas, diferentemente das impositivas, essas ainda vão passar pela comissão de orçamento, que vai elaborar um relatório aceitando ou rejeitando as emendas modificativas.
Obrigado, Calvin Paixão, pelas informações. Portanto, ouvinte da CBN, Calvin Paixão disse o seguinte, fazendo um resumo do que Calvin disse, R$7,1 bilhões é o que terá a Prefeitura de Manaus para gastar no ano que vem. E aí, eu quero que você explique para os nossos ouvintes, Elcio Ribeiro, o que são emendas parlamentares e para que servem, até porque cada um dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus terão mais de R$1 milhão com emendas parlamentares. Então, explica para o ouvinte da CBN o que são essas emendas.
Olha, vamos lá com números, né? Você reforçou, Cláudio. Eu vou arredondar os números até para ficar mais fácil de entendimento, tá? Ano que vem, 7 bilhões o orçamento da prefeitura. É muito dinheiro, né? 7 bilhões. Desses 7 bilhões, você pega 41 bilhões, olha só, está muito lá, e os vereadores poderão propor, cada um, ou até mesmo coletivamente, é o que se chama de emenda impositiva. Cada um poderá propor até 1 milhão, é um pouquinho mais, tá? Para que o prefeito destine aquele orçamento para aquela proposta do vereador. É uma forma de você democratizar o orçamento. Por quê? Olha só, algumas cidades utilizam até um orçamento participativo. Além de vereadores, elas destinam também um percentual para que a própria população sugira. Nós queremos que isso, nós queremos com aquilo. A princípio, quem tem que gerir, administrar uma cidade é o prefeito daquela cidade. É igual como o outro está nos prestigiando, se ele mora na casa, ele, mais três pessoas, vamos supor que seja marido, mulher e um filho, tá? Quem é o responsável pelo orçamento? Suponhamos que marido e mulher administrem a casa em igualdade, seria um sonho, né?
Uhum.
Por que não pegar um orçamento, suponhamos que eles tenham 5 mil reais mensais, por que não pegar 500 reais desses 5 mil reais e falar para o filho, escolhe algo para nós fazermos com esses 500 reais? É mais ou menos isso que representa esse 1 milhão que cada vereador pode sugerir na lei orçamentária. Eu não sei se eu fui claro.
Claríssimo. Deu para entender muito bem como exemplo, então ficou perfeito, Elcio Ribeiro. Sobre a importância, inclusive, a importância dos vereadores em desmembrar essas emendas parlamentares para várias áreas aí de competência do próprio vereador. Se ele quiser destinar para uma área X, uma área Y, ele o fará. É isso.
E aí é interessante, além dessa possibilidade, é bom lembrar que tem até o começo de dezembro que tem que ser votado essa lei orçamentária anual. Mas é importante que nós, cidadãos, também tenhamos cuidado em fiscalizar essas emendas. Vamos dar um exemplo? Tem um vereador que tem lá a associação do bairro que eu quero me dar bem. E ele pede e destina dinheiro para aquela associação que é dele. Está meio estranho isso aí. Você está entendendo? Tem um outro vereador que faz parte da igreja de Sol Poente. Ele vai destinar até, e a igreja do Sol Poente diz que é de fins não lucrativos, né? E aí, então, nós, cidadãos, também temos que estar de olho. Olha que a nossa cidadania é importante. Até que ponto uma ferramenta que visa descentralizar, por que esses 7 bilhões têm que ser aplicados apenas pelo prefeito? Não, eu quero participar disso também, eu quero sugerir. E o vereador que me representa também tem o direito de sugerir. Mas vamos fiscalizar no que ele está tentando aplicar esse dinheiro que é previsto dentro da lei orçamentária anual.
É muita grana e a gente tem que ficar fiscalizando mesmo. A gente tem a participação aqui do Armando César, nosso ilustre ouvinte da CBN, dizendo o seguinte aqui. Boa tarde, mestre Elcio. Tem outra emenda. Dessa vez, ele lembra aqui, a bancada dos deputados estaduais, que potencializa um orçamento, de acordo com o nosso ouvinte, de 14 milhões de reais para cada deputado destinar. É muito dinheiro para um deputado, né? Ele diz aqui, é como se ele acertasse no prêmio da Mega Sena. Ele tem 14 milhões e vai desmembrar isso, né, para várias ações. Realmente é muito grande. Inclusive, ano que vem, o governo do estado vai ter um dinheiro gigantesco. Talvez seja o maior orçamento que o governo terá para trabalhar na história do governo do estado do Amazonas. É muito montante.
Oxalá. Eu só quero fazer uma pequena observação. Primeiro, agradecer a participação do Orlando. Tem sempre posicionamento interessante, né? Mas o orçamento do estado é infinitamente maior do que o orçamento da prefeitura. E quando nós falamos em um vereador ter até 1 milhão e 37 mil, mais ou menos, para destinar a um projeto, não quer dizer que vá para o bolso dele, não. Isso é dinheiro que será fiscalizado, ele vai fazer uma proposta dentro desse orçamento para que destine aquele montante. O mesmo ocorre com os deputados estaduais. É claro que sem a fiscalização, e passa isso pelo exercício da cidadania, isso acaba sendo, às vezes, uma carta branca para as pessoas utilizarem dinheiro em benefício próprio. Né?
É, Exatamente. Vamos continuar acompanhando essas questões aí de orçamentos para trazer para você, ouvinte da CBN. Elcio Ribeiro, eu tenho outro comentário aqui, uma informação que acaba de sair no site UOL. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal aprovou agora há pouco o requerimento para que a Procuradoria-Geral da República, o procurador da PGR, Augusto Aras, compareça ao Congresso Nacional na condição de convidado para esclarecer quais ações foram tomadas pela PGR com relação ao relatório final da CPI da Covid. Inclusive, leio nesse momento a coluna da Carolina Brígido, do UOL. Ela diz o seguinte: depois de um mês examinando o relatório da CPI da Covid, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pretende anunciar no próximo sábado, dia 27 de novembro, quais providências pretende tomar ou não em relação a autoridades investigadas pelos parlamentares da CPI da Covid. Agora é aguardar.
É, aguardar, cobrar. Hoje, ocorreram, na verdade, meses de investigações, foram 6 meses, que gerou um relatório. Eu diria que a CPI da Covid trouxe a baila, jogou luz do sol em situações que antes eram inimagináveis, né? E cabe, foi criado, inclusive, uma comissão no Senado para um observatório da pandemia, como eles chamaram, para dar continuidade. E eu lembro, Cláudio, que uma das funções, e a função principal de um parlamentar, é a fiscalização. Então, vamos lá, Senado Federal, junto com a população, cobrar até onde vai, de fato, o trabalho da Procuradoria-Geral da República com as denúncias feitas, né, pela CPI da pandemia. Cabe a nós agora estarmos de olhos abertos e verificarmos isso.
Exatamente. O Elcio Ribeiro, você gosta de sertanejo, curte Luan Santana, por exemplo? Eu confesso que eu ouço, mas assim, não tenho salvo no meu celular, por exemplo, mas se ouvir, tudo bem.
Não, eu costumo dizer, eu não tenho nenhum disco desse ritmo, né? Eu sou mais, assim, de um chorinho, de uma bossa nova, gosto de samba, gosto da música do maestro Gerê Tota.
Exatamente, grande maestro.
Mas eu consigo ouvir também, eu gosto de uma música barroca. Ah, eu sou atlético, adoro reggae, e
eu também.
Todos.
Por que eu estou te perguntando isso, Elcio Ribeiro? Você está se perguntando. Poxa, por que esse cara está me perguntando isso? Por que os vereadores de Manaus estão discutindo sobre o show do Ano Novo, sobre o cachê do Luan Santana, sendo um dos motivos do pedido de cancelamento do show do Luan Santana? Vamos ouvir o que disse primeiro o vereador Rodrigo Guedes.
Não realize o show do Luan Santana. Nada contra o artista, nada contra o talento dele, que certamente é indiscutível, mas é um valor muito alto. O prefeito já falou que Réveillon, mas Natal vão custar 10 milhões de reais. Isso não é prioridade, realização de show de artista nacional, vereador Raiz Matos. É um valor muito alto, 600 mil reais, dá para fazer muita coisa. Só para citar um exemplo, nós podemos distribuir 6 mil cestas básicas de 100 reais, só para citar um exemplo.
O William Alemão, vereador aqui da Câmara Municipal de Manaus, pensa o contrário.
Tenho certeza que a enquete que esse vereador fez não deve ter nenhum músico nela. Não tem ninguém que trabalhe em entretenimento, a base. Porque entenderia muito bem que um evento nessa proporção vai gerar, em média, 3 mil empregos nos 4 pontos. Presidente, são 45 bandas, 45 atrações.
Elcio Ribeiro, debates acalorados agora sobre o fim do ano em Manaus, dentro da Câmara Municipal da capital.
Eu adoraria ter razões Moreno tocando, né? Mas não, eu estou colocando isso para você ver como é difícil você construir gostos, né? Cada um vai ter uma opinião distinta. Em relação às 45 bandas que esse orçamento está disponibilizando, eu acho que é digno de aplauso. O que o vereador Rodrigo Guedes, e eu noto que é um dos mais atuantes em termos de fiscalização e de cobrança, questiona o valor do cachê do cantor Luan Santana. Eu também, eu
faço R$ 600 mil,
as palavras,
de acordo com o Rodrigo Guedes, né?
Se for isso, eu acho. Enfim, ele é um cantor de larga proximidade. questão nacional, né? Então o cachê dele é alto. Tem um custo Amazonas para chegar aqui, que é tudo por avião, né? Quando ele vai, por exemplo, de Goiás para Brasília, vai tudo de carro, né? Se ele for de Goiás para o Rio Grande do Sul, também vai mandar boa parte de carro. Aqui não, aqui de avião se encarece. É, eu adoraria ouvir a população, é, não através de enquete, evidentemente, mas através de uma pesquisa. Acho que já está na hora da nossa democracia representativa se alinhar com as tecnologias para verificar até que ponto. Será que boa parte da população gostaria disso? Claro. Uns vão querer muita bosta. Eu gostaria da Joyce Morena, da Bossa Nova. Outros querem Luan Santana, outros poderão querer samba, enfim. Mas até que ponto esse cachê é, de fato, uma confluência de opiniões aqui em Manaus, né?
É o Ferreiro, é verdade. Concordo plenamente com você. É. Ficamos por aqui, né? Grande abraço para você e até amanhã.
Abraço forte, Cláudio. Tudo de bom, com muita música.
Tamo juntos.